Vai estar de parabéns. Obrigado, Roger. Mas está de parabéns o coral. Continuem firmes aí nesse ministério tão glorioso aí, que é estar louvando e engrandecendo o nosso Deus. O pastor Patrick pediu para falar um pouquinho também sobre... Ontem nós tivemos a retrospectiva do acampamento MAB, a inverno 2014. Então foram... tivemos aqui um pouco mais de 150 pessoas, até 200 pessoas mais ou menos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais. E, então foi feita uma retrospectiva de tudo o que aconteceu ali no mês de julho. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Continue orando pelo Ministério do Acampamento e principalmente por chuva. Né? Cosmópolis está muito seco, né? E precisando de muita chuva, como também São Paulo. Orem, só para os irmãos terem ideia, quase todos os finais de semana, até dezembro, tem programação no acampamento este ano. E sem água é muito complicado. Então orem para que Deus possa mandar chuva, não somente no acampamento, mas principalmente na nossa região toda. Então, já estejam orando, também tem um mini de criança em outubro, e também já estamos organizando a temporada já de janeiro, inverno, verão 2015. Né? Então, já para a semana de jovens, já temos agendado com o Genivaldo, nas palestras da noite. Então, estamos organizando para que Deus possa preparar uma grande temporada, e nós louvamos e engrandecemos ao nosso Deus. O tema da mensagem desta manhã: lições que aprendemos no deserto e com as tempestades da vida. Deserto, tempestades fazem parte da nossa vida neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse que nós passaríamos por tempos difíceis, por tempos de aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dos ministérios que Deus tem colocado no meu coração, ali na cidade de Cosmópolis, além do ministério pastoral, tem sido o ministério de capelania. Talvez você não entenda por que essa palavra capelania. Então tem uma história que há muitos anos atrás, um homem, que naquela época que eles usavam capas, ele viu um homem muito simples, muito pobre, sofrendo, e estava com muito frio, então ele corta um pedaço da sua capa, né, e cobre aquele homem. Então daí vem a ideia capelania, cobrir, né, ser uma ajuda para aquele que tanto necessita. E quanto no mundo que nós vivemos, nos dias de hoje, nós precisamos exercer esse ministério de capelania. Hoje temos capelania nos hospitais. Até a Eleni, acho que agora no mês de setembro, vai ter um curso sobre capelania. Estamos orando, porque é um dos projetos para esse ano ainda, implantarmos capelania escolar. E nós enxergamos que a capelania escolar é um grande campo missionário, porque ali nós vamos encontrar crianças, adolescentes, jovens que precisam de ajuda. E muitos dos problemas dessas crianças é reflexo daquilo que está acontecendo muitas vezes no seu próprio lar. E nós precisamos desenvolver a pedagogia da cadeira. O que é a pedagogia da cadeira? É sempre você ter uma cadeira vazia ao seu lado, para que alguém possa sentar, para que você possa ouvir e para que você possa ajudar. E nós temos a palavra de Deus para ajudar tantas pessoas aflitas, tantas pessoas necessitadas. Toda semana, quando estou ali no hospital, eu encontro pessoas que estão passando por desertos, estão passando por tempos de aflições. E muitas vezes, um violino tocando um hino, uma oração, um toque, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, nós temos que erguer os nossos olhos e enxergarmos estas possibilidades. Faz parte das leis do nosso país, que as pessoas têm direito ao ensino, ao ensino bíblico. Né? Então as escolas estão abertas, né, para que você seja um amigo da escola, para que você possa ajudar neste ministério de diversas maneiras. Então, ali no, na escola, eu não sou pastor. Na escola, os alunos não são minhas ovelhas. Eles são ali os meus amigos. E eu estarei ali para ouvi-los. E qualquer pessoa que tenha amor pela palavra de Deus, que conheça a palavra de Deus, pode exercer esse ministério sendo voluntário 1, 2, 3 horas por semana e fazer diferença na vida de tantas pessoas. Falando sobre deserto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olhem comigo para Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, então, o quinto livro da Torá. E o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Então, foi escrito por uma nova geração, porque aquela primeira geração havia morrido no deserto. Então, Deuteronômio é escrito com esse propósito, de repetir, de ensinar, para que essa nova geração não cometesse os mesmos erros que seus pais cometeram ao sair do Egito, lá no deserto. E aqui no capítulo 8, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, Deus dizendo, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Eu gosto de estudar muito sobre a vida, as lições que nós aprendemos com o povo de Israel. E também a vida de Moisés, como que Deus, desde o seu nascimento, como que Deus cuidou da vida de Moisés, o seu crescimento ali na corte, no palácio de Faraó, e depois como Deus, quando ele tinha 40 anos, quando ele comete lá um assassinato, ele mata lá um egípcio, e como ele foge, então Deus o leva para o deserto, e durante 40 anos ele vai passar no deserto, sendo preparado por Deus para voltar, então para cumprir uma missão que Deus tinha, que era libertar o seu povo da escravidão do Egito. Talvez vocês, como eu, nunca viveram em um deserto fisicamente, né? Esteve num deserto, talvez algum, fez alguma viagem só por passar, mas viver num deserto, talvez nenhum de nós tenhamos vivido. Mas, com certeza, todos nós já experimentamos a sensação de deserto em nossas vidas, essa sensação desértica em nossas vidas. E o deserto, ele é um campo de provas de Deus para as nossas vidas. E Deus muitas vezes permite esses desertos para nos ensinar, ou para que nós possamos também nos conhecer um pouco. Deus já nos conhece, e o deserto, Deus permite em nossas vidas para que nós possamos olhar para nós mesmos e perceber algumas áreas, atitudes que precisam ser mudadas nas nossas vidas. Deus falou com Moisés, por esse motivo eu te coloquei no deserto estes 40 anos. Era propósito de Deus levar Moisés para o deserto e trabalhar na vida de Moisés. Moisés mostrou um destempero tão grande. Quando ele viu um egípcio maltratando um do seu povo, ele já logo já perdeu as estribeiras, já matou o cara. Ou seja, alguém totalmente desequilibrado. Então Deus vai levá-lo para o deserto para cuidar de ovelha, para aprender a ser mansinho, né? Porque depois a missão que Deus tinha para ele era uma missão muito maior. Ele iria cuidar de uma nação, cerca de 2 milhões de pessoas. E, queridos, cuidar de ovelhas é uma coisa. Cuidar de vidas é totalmente diferente. E Moisés, nesse período que ele foi líder da nação de Israel, não foi um período fácil, foi difícil. Mas Deus, durante 40 anos, o preparou nesse deserto. Deus queria ensiná-lo. Deserto é um lugar de autoconhecimento, de preparação para a conquista, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É uma escola onde Deus nos matricula. Não que nós a queremos ir por livre e espontânea vontade. Ninguém quer passar por deserto. Senhor, me coloque no deserto, com uma saudade dos desertos. Ninguém. Mas Deus nos coloca, nos matricula, porque Ele tem propósitos para nos ensinar. E o deserto, queridos, pode vir de forma bastante variada. Escassez de recursos materiais, ausência de saúde, desafios na vida, provações das mais variadas, provações no trabalho, pressão no trabalho, medo, luto, etc. E qual é o propósito de Deus para passarmos pelo deserto? O que Deus quer nos ensinar? É interessante que aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o que o Senhor quer nos ensinar muitas vezes com o deserto? Ele fala aí, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Queridos, este humilhar não tem nada a ver com desprezo ou descaso de Deus. Então Deus se coloca no deserto, permite que eu e você sejamos no deserto para nos humilhar, para ficar dando risada, para nos desprezar. Não, não é essa a boa tradução nesse sentido. Mas o deserto, para nos humilhar, tem um propósito para que nós saiamos muitas vezes da nossa zona de conforto. O deserto, nós aprendemos a ser humildes. E a melhor tradução, Deus levou o seu povo ao deserto para fazê-los humildes. Para nos tornarmos humildes, porque por natureza, nós temos uma natureza que muitas vezes quer se elevar, se acha, né? Seja por conhecimento, seja por condição social, não importa. O nosso coração, a palavra de Deus diz que é desesperadamente corrupto. E a palavra, e Deus muitas vezes permite deserto nas nossas vidas para que nós possamos aprender a sermos humildes. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Muitas vezes as pessoas entendem, aquela pessoa é humilde porque ele está rasgado, porque ele não tem nada a ver com condição social. Humildade é uma atitude do coração. Como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com o próximo. Bem-aventurados os humildes de espírito, disse o Senhor Jesus Cristo. E o deserto, Deus permite para que nós nos tornemos pessoas mais humildes. Possamos ter uma cadeira vazia ao nosso lado para poder ajudar pessoas, quem quer que seja, em que condições ela esteja. Humildade de poder ouvir, de poder ajudar pessoas. O deserto tinha esse propósito, humilhar, tornar o seu povo um povo mais humilde. Uma geração inteira morreu no deserto por falta de humildade, ou seja, foram arrogantes, murmuradores, e o deserto tem esse propósito. Deus levou Moisés para o deserto porque Deus queria ensiná-lo a ser uma pessoa humilde, mansa, nos seus relacionamentos. Uma outra palavrinha que é colocada aqui, para nos provar, para mostrar o que há em nosso coração, trabalhar na lapidação do nosso caráter, para que, como ouro que é colocado no fogo, para que ele seja refinado, purificado de todas as impurezas. E a provação, o deserto muitas vezes tem esse propósito. E muitas vezes, queridos, o deserto em que eu e você passamos não é fácil. Muitas vezes esta prova, esta purificação de Deus é difícil. Nós muitas vezes não entendemos o porquê, mas Deus tem o propósito de nos purificar, de nos provar. E ao longo desses 17 anos no ministério pastoral, eu tenho visto muitas pessoas que, na hora da provação, muitas pessoas acabam fugindo, se afastando de Deus, se afastando da igreja, deixando de ler a palavra de Deus, deixando de orar, quando estão sendo provados. Em vez de se apegarem mais a Deus, em vez de se voltarem mais a Deus e se humilharem diante de Deus, pelo contrário, muitas vezes se afastam de Deus. E o deserto tem esse propósito de Deus, não somente de nos tornar humildes, mas também de nos provar. O outro aspecto que é colocado aqui, saber o que estava no coração. Queridos, Deus não precisa saber o que está no meu e no seu coração. Deus conhece o nosso coração. Agora, nós precisamos saber o que está no nosso coração. Nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos o nosso coração. E a palavra de Deus, quando fala que o nosso coração, ele é corrupto. Né? Esses dias eu vi uma frase que dizia, faça o que está no seu coração. Não faça o que está no seu coração. Porque a palavra de Deus fala que seu coração, o meu coração, ele é corrupto. Ele é desesperadamente corrupto. A boca fala do que está cheio, o meu coração. Então, queridos, Deus quer mostrar para nós o que está no nosso coração. E o quanto nós muitas vezes somos arrogantes. Quantas vezes nós não somos humildes. Quantas vezes nós não damos atenção àqueles que precisam. E Deus, através do deserto, Ele prova o nosso coração. Ele revela o que está dentro. E quando Deus revela o que está dentro, eu tenho duas posturas. Ou eu me humilho diante desse Deus, clamando por misericórdia, pelo seu perdão. Ou eu continuo na minha arrogância, no meu orgulho e continuo a vida como está. Mas sem fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. O outro aspecto que está aí é saber se guardaríamos ou não os seus mandamentos. Deus deseja que sejamos filhos, que tenhamos um coração pronto a obedecer. Religiosidade, tradicionalismo não tem valor diante de Deus. Mas o que tem valor diante de Deus é se nós temos um coração obediente aos princípios da sua palavra. Jesus bateu de frente com os religiosos. Por quê? Porque conheciam a lei, mas não viviam a lei. Como Deus mesmo ensinou. E Jesus bateu de frente com esse grupo de pessoas. E Jesus deu N exemplos de como eles exigiam das pessoas, mas eles mesmos não viviam. Então, queridos, o que Deus espera de mim e de você é se nós temos um coração disposto a obedecer a sua palavra ou não. E o deserto tem esse propósito. Saber se realmente nós vamos guardar os mandamentos de Deus ou não. Se a palavra de Deus ela tem valor para a minha vida. Se eu amo a palavra de Deus. Se eu amo estudar. Se eu amo aprender para que eu possa ajudar pessoas. Então, esses quatro aspectos são importantes. Nos humilhar, nos provar, saber o que está no nosso coração e saber se nós guardaríamos os seus mandamentos ou não. Então, deserto faz parte da nossa jornada neste mundo. O deserto traz lições que em outras circunstâncias não iríamos aprender. O deserto nos refina para sermos melhores, usados por Deus. No deserto, temos aprendido que não é lutando que a nossa fé cresce, mas é nos humilhando, é descansando no Senhor. É aprendendo com o Senhor. E é dessa forma que Deus vai trabalhando, Deus vai nos ensinando. Eu quero olhar para um exemplo da palavra de Deus. De uma mulher que foi para o deserto. Foi colocada, ela fugiu para o deserto. E depois, num outro momento, ela foi mandada para o deserto. E como esse texto me chama a atenção na vida desta mulher, é a história de Agar, que está descrita em Gênesis capítulo 16. Olhem comigo para Gênesis capítulo 16. Agar, ela era uma escrava egípcia, que servia a Sara, mulher de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, nós conhecemos a história, como Deus chama Abraão, ele deixa a sua casa, a sua parentela, e ele obedece uma ordem de Deus, e Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Quando Deus chama Abraão, Abraão já tinha seus 75 anos, e até a promessa se cumprir com o nascimento do seu filho Isaque, passaram-se 25 anos. E num determinado momento, porque Sara também já era de idade, humanamente falando, impossível de dar à luz, se não fosse pela graça e pelo poder de Deus. E num momento de dúvida, Sara, então, ela faz algo que não estava nos propósitos de Deus. Né? Deus sabia. Mas então ela toma uma atitude de pegar a sua serva e dar ao seu marido Abraão, que tivesse relações com ela, e desse um filho. E ela acreditava que desse filho seria o quê? A promessa iria se cumprir, que Deus faria dele, o filho de Agar, uma grande nação. Mas não era esse o propósito de Deus. Mas vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Olha a falta de fé. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou concordou, ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, ela planejou tudo aquilo e na hora que Agar dá luz, ela despreza. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está em tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar: serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Berlai-Roi, está entre Cádiz e Bereia. Agar deu à luz um filho, Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então, temos aqui a história de Agar, quando Sara a forçou, né, por uma circunstância, ela era escrava, né, a se deitar com seu marido, e como consequência disso, ela engravidou, e ela então deu à luz um filho que se chamou o nome de Ismael. Agar, amargurada por causa do tratamento de Sara, né, ela foge para o deserto, porque ela estava sendo humilhada. Então, naquele momento de desespero, de tristeza, de angústia, que ela foi forçada a uma circunstância, não foi ela que escolheu, não foi ela que decidiu, ah, eu vou me deitar com Abraão para dar a ele um filho. Ela foi forçada. E no momento de desespero, em que ela era humilhada, ela então foge para o deserto. E foi no deserto que Deus, então, o anjo do Senhor apareceu a primeira vez a Agar. E o anjo do Senhor, então, encoraja Agar a se humilhar e voltar para a casa da sua senhora, de Sara e Abraão, e ali ficar. E Deus, o anjo do Senhor ali, faz uma promessa que deste menino faria uma grande nação. E como assim o fez, uma grande nação. É interessante, o finalzinho do versículo 11. O Senhor te acudiu na tua aflição. Então, no momento de aflição, de angústia, de desespero, fugida, estando no deserto, então o anjo do Senhor se apresenta a ela e encoraja ela. E o versículo 13 fala o seguinte: então ela invocou o nome do Senhor, depois de ter sido encorajada pelo Senhor, a voltar para casa, a se humilhar, né, e ficar debaixo do senhorio de Sara, né, como escrava. Ela então reconhece isso, ela é encorajada pelo Senhor a isso, ela volta para casa, mas antes, no versículo 13, fala o quê? Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Deus é aquele que vê. Era aquele que estava vendo a circunstância de Agar, essa egípcia. O seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Então o Senhor aparece para ela, para encorajá-la. Queridos, Deus é aquele que vê as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas angústias. Deus é aquele que vê os tratamentos injustos que muitas vezes recebemos, as pressões, os temores, o desprezo que muitas vezes sofremos. E ao percebermos como Deus vê e nos conhece, somos encorajados e a nossa fé cresce. Agar reconheceu: tu és o Deus que vê. Queridos, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje. É o Deus que vê. Ele sabe como está o seu casamento. Ele sabe como está o seu relacionamento com os seus filhos. Ele sabe como é o relacionamento dos filhos com os pais. Ele sabe como é o seu trabalho. Ele sabe como está a sua saúde, ele sabe como estão as suas finanças, ele sabe todas as coisas. Ele conhece, ele vê as suas lágrimas. Deus, e Agar reconheceu: tu és o Deus que vê, que sabe. E ela volta então para o seu contexto. No capítulo 21 de Gênesis, então vai contar, isso se passaram 14 anos. 14 anos que ela estava ali de, né, seguindo a orientação daquilo que o anjo do Senhor havia falado para ela. E no capítulo 21, então, a promessa de Deus vai se cumprir. E milagrosamente, Sara vai engravidar e vai dar à luz a um filho na sua velhice. Abraão tinha 100 anos e vai nascer um menino, Isaac. Motivo de alegria, de riso, de satisfação. Olha para mim, olhem para o capítulo 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido. Olha a promessa: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele cumpre aquilo que promete. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Queridos, o tempo é de Deus. Não é meu, não é seu. Não sou eu que determino, não sou eu que reivindico. O tempo é de Deus. 25 anos depois, a promessa se cumpre. Porque Deus é fiel. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Interessante que não fala isso sobre Ismael, né? Mas Isaque, né, o filho da promessa, vai ganhar um banquete, vai ganhar uma festinha aí, um churrascão, né? Vamos fazer uma festinha aqui para o menino. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, quantos anos tinha o menino? 14 anos, né? Já era um adolescente. Então, o adolescente aqui, ó, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, né? Ficava coisa de adolescente, né? Ficava caçoando o menino. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus fala para ele e também encoraja, que Deus não iria abandonar. Versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, sem rumo, com coração estraçalhado, com um adolescente do seu lado. O que vai ser da minha vida agora? Para onde eu vou? Como eu vou alimentar o meu filho? Talvez todas essas perguntas estavam ali no coração desta mãe. Versículo 15. E para a tragédia ainda ser maior ainda, tendo-se acabado a água do odre. É claro que o Abraão, quando deu um odre para ela, não deu um jarro, né? Ela não ia carregar um, né, negócio de 5 litros nas costas. Enfim, mas acabou a água. Colocou ela o menino debaixo de um arbusto, dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e o deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra dos egípcios. Então, 14 anos se passaram. Agora nasce o filho da promessa, o filho querido, o filho tão esperado. Isaac. E no dia da festa, em que o menino é desmamado, Abraão faz uma festa e o menino, então, caçoava do outro e Sara, então, fica irada com aquilo e ela despreza a sua escrava novamente e ela fala para Abraão, o negócio é o seguinte, manda esta mulher e este menino embora daqui, porque ele não vai ser herdeiro da promessa. E Abraão, com o coração dividido, sem saber o que fazer, então Deus fala com Abraão. Abraão, faça o que Sara está te pedindo. Mas eu vou cuidar de Agar e vou cuidar do menino. E Abraão então dá ali a água, dá o alimento e Agar então sai errante pelo deserto com o seu filho. E num determinado momento a água acabou. Num deserto, num lugar inóspito, seco. E num momento de profunda angústia, de tristeza, sabendo que estava chegando o fim aos seus olhos. Ela tinha até se esquecido da promessa que o anjo havia feito para ela 14 anos atrás. E queridos, muitas vezes, conversando com pessoas que estão passando por desertos, por momentos de aflições, muitas vezes essas pessoas têm que ser relembradas das promessas de Deus. Porque com muita facilidade nós nos esquecemos das promessas de Deus. E o anjo do Senhor então aparece a ela e relembra a promessa que havia feito. E o que me chama a atenção são alguns aspectos interessantes nesse texto. Primeiro, o nosso Deus ouve o choro dos seus filhos. Deus ouviu o choro daquele menino, que estava debaixo daquele arbusto enquanto a sua mãe estava distante, imagino que também chorando. Porque ela só estava aguardando o momento do seu filho desfalecer de sede, de fome e morrer debaixo daquele arbusto, naquele deserto. E Deus ouviu o choro. Como Deus, Ele ouve o nosso choro. Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Quantas mães têm chorado pelos seus filhos? Quantas pessoas têm chorado por situações difíceis que têm enfrentado? Esse ministério de capelania, toda quarta-feira eu vejo pessoas chorando. Pessoas falando, a minha situação é assim, é assim, é assim. Nós encontramos pessoas no nosso dia a dia que estão chorando. Deus é aquele que ouve o choro dos seus filhos. O nosso Deus nos encoraja, não temas, porque quando, aqui no versículo 17 fala, que tens Agar, não temas, não temas. Isso é uma palavra de encorajamento. Quantas vezes você vê esta frase na palavra de Deus? Não temas, não temas, não temas, não temas. Eu te desafio a ler a sua Bíblia de capa a capa e toda vez que aparecer essa palavra você grifa, não temas, não temas. Deus está dizendo para Agar, Agar, não temas, não tenha medo. Eu sei da sua situação, eu ouvi o choro do menino, não temas, Agar. Outra coisa bonita, versículo 18. O anjo do Senhor fala o que para ela? O anjo de Deus, ergue-te, versículo 18. Ergue-te. Queridos, Deus é aquele que nos ergue. Deus é aquele que diz para a gente, ergue-te. Dessa situação, você está prostrado, desesperado. Ergue-te. Elias estava lá na caverna, prostrado, pedindo para si a morte. E Deus então aparece para Elias e fala, Elias, volta para o ministério. O projeto que eu tenho para a sua vida ainda não acabou. Volta, porque eu tenho um plano ainda para a sua vida. E Deus está dizendo aqui, ergue-te. E depois que Deus nos ergue, o texto fala o quê? Levanta o rapaz, levanta o menino. Vai até onde ele está, levanta ele. Um dia eu e você estávamos prostrados. No pecado, no lamaçal do pecado. E Deus, por sua graça e misericórdia, um dia veio até mim e até você. O Evangelho foi apresentado. A cruz de Cristo foi apresentada. O sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E onde eu estava no lamaçal de pecado, Deus estendeu a mão a mim e disse: ergue-te. Eu quero te tirar dessa situação. Sabe para quê? Para que hoje, conhecendo a graça de Jesus Cristo, eu possa sempre ter uma cadeira vazia ao meu lado, para que alguém sente e eu possa ajudar a erguer essa pessoa. Este é o ministério da capelania. É cortar a capa e ajudar aquele que precisa. E, queridos, ajudar aquele que precisa nem sempre é questão financeira. Tem gente que acha que é só dando dinheiro. Dinheiro resolve, ajuda. Mas, queridos, o que mais as pessoas precisam é serem ouvidas, é serem amadas, é serem encorajadas, é ter alguém que possa o quê? Dizer: ergue-te, eu vou caminhar junto com você, eu vou te ajudar. Como Deus um dia me ajudou, como Deus um dia me tirou daquele lamaçal, eu quero te ajudar. E esta é a mensagem que nós temos que transmitir. Ergue-te. Deus primeiro nos ergue para podermos levantar e segurar nas mãos daqueles que precisam da nossa ajuda. Que mais? Segura-o pela mão. Vai lá, levanta ele e segura-o pela mão. Caminha com ele. Isso é o discipulado. Muitas vezes nós apresentamos o evangelho, a pessoa toma uma decisão, se vira. Tchau. Não. O discipulado é o quê? Vamos caminhar juntos. Vamos aprender juntos. Foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele caminhou com aquelas pessoas que ele conhecia. Pessoas problemáticas como eu e você. E Jesus, durante 3 anos, caminhou com aquelas pessoas. Segurou pela mão. Outra coisa interessante. O versículo 19 fala o quê? Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Queridos, Deus, ele abre os nossos olhos. O texto não fala. O texto não fala. Eu fiquei curioso de pensar. Se aquele poço já estava ali, mas por causa da angústia dessa mulher, ela era incapaz de enxergar aquele poço. Ou se Deus milagrosamente abre os olhos dela e Deus milagrosamente ali mostra para ela um poço com água. E queridos, quando as pessoas estão em depressão, quando as pessoas muitas vezes estão passando por desertos, quando as pessoas estão passando por aflições, muitas vezes elas não conseguem enxergar, muitas vezes, a solução de Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Deus é aquele que abre os nossos olhos para vermos a provisão. Viu ela um poço de água. Queridos, quando nós muitas vezes passamos por um deserto, por um momento de aflição, a nossa tendência humana é tentar encontrar uma solução. Do nosso jeito, da nossa maneira. E nós muitas vezes percebemos que são tentativas em vão. E Deus muitas vezes permite esse deserto para nos ensinar mesmo. Para que a gente possa o quê? Dizer: Senhor, eu não consigo, eu sou incapaz, eu preciso da tua ajuda. Aí ele vai abrir os nossos olhos e mostrar para a gente o quê? A provisão. E muitas vezes a provisão está tão perto, mas nós somos incapazes de enxergar a provisão de Deus. Por quê? Porque as nossas vistas estão embaçadas muitas vezes. O nosso Deus é quem nos ajuda a saciarmos a sede dos sedentos. Ela foi lá então, pegou a água, encheu de água e correu e deu para o menino. Então, ele nos sacia primeiro para podermos saciar aqueles que estão com sede. E nós vivemos num mundo onde as pessoas estão com sede. Sede de Deus, sede da palavra de Deus. As pessoas estão cansadas de filosofia e de tantas outras coisas. As pessoas estão com sede de Deus, da palavra de Deus. E é triste pensar que muitas igrejas nos nossos dias não sacia a sede das pessoas porque não ensina a palavra de Deus. E nós temos que usar dessa ferramenta que Deus nos deu, a sua palavra, para saciar a sede das pessoas. Que lições preciosas para as nossas vidas. Deus conhece a sua vida, seus desafios e vê as suas lágrimas. Deus não te abandona, mas Ele se aproxima com amor e te estende a mão para que você possa o quê? Ser ajudado por Ele, para que você possa ajudar outras pessoas. E quantas pessoas precisam da nossa ajuda? Assim como Ele fez com Agar, o Senhor nos orienta através da Sua palavra, mostrando-nos quais passos devemos dar para sairmos de situações que muitas vezes aos nossos olhos são impossíveis. Quanto tempo vai durar um deserto na minha vida, na sua vida? Não sei. Minutos? Horas? Dias? Meses? Anos? Não sei. Mas lembre-se, o deserto tem um propósito de nos ensinar. Deus cuidou de Agar, Deus cuidou do seu filho, e mesmo num deserto, Deus fez dele uma grande nação. Deus cuidou daquela mulher. E nós somos encorajados com essa história, com esse ensinamento. A palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eu quero concluir a minha mensagem, esta mensagem que Deus colocou no meu coração, não minha, né? Mas aquilo que está na palavra de Deus, olhando por uma experiência do Novo Testamento. Rapidinho, não é? Somente para que a gente possa olhar e ver a experiência, por exemplo, de Paulo. E Paulo foi um homem que passou por situações difíceis na sua vida. Desde que ele realmente entregou a sua vida a Jesus, que ele teve aquele encontro com Jesus, até a sua partida, ele passou por situações difíceis. Paulo passou por muitos desertos, por muitas aflições. Olhem comigo para Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Como conclusão desta mensagem. O grande sonho de Paulo, o grande sonho dele, era ir até Roma e compartilhar do Evangelho na cidade de Roma. É interessante que no capítulo, só voltando umas páginas para trás, no capítulo 23, versículo 11, no capítulo 23, versículo 11, diz assim: então esse era o grande sonho dele, ele estava preso. Então, certa vez, o Senhor apareceu para ele. Né? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que eu também faças em Roma. Paulo, coragem, eu vou te levar para Roma. Mas ele não sabia que essa viagem para Roma seria tão turbulenta. Então, ele é levado como prisioneiro para Roma, colocado num navio. E aqui no capítulo 27, a partir do versículo 13, diz assim, 27, 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, lançaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando a sota vento de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote. Após levantá-lo, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que descessem de Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas. E muitas vezes tem pessoas que não, diante da circunstância tão difícil, não enxergava nem sol nem estrela. caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Toda. E, queridos, e muitas vezes encontramos pessoas que não conseguem mais enxergar esperança de salvamento. Mas Paulo, Deus havia feito uma promessa para Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé, um prisioneiro, hein? No meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Eu avisei lá atrás para vocês. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha a intimidade de Paulo com o Senhor. Dizendo: Paulo, olha a palavrinha de novo aí, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Versículo 27, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Enfim, e aí vai contando a história. Terrível. E eles chegaram. Né? Uns chegaram a nado, outros chegaram segurando em tábuas, um navio foi totalmente despedaçado, mas eles chegaram todos, 276 pessoas, como diz o texto aqui, todos salvos. Queridos, que tempestade terrível, ao ponto de se dissiparem toda a esperança. Eu não sei qual a sua tempestade, o que você está enfrentando. Mas eu sei que eu creio num Deus que tem um controle sobre qualquer tempestade e deserto que eu e você estejamos passando. Como Deus cuidou de Agar, como Deus cuidou de Paulo e daqueles homens que estavam naquele navio que não temiam a Deus, mas Deus, por graça, poupou a vida daqueles homens por amor a Paulo, servo do Senhor. Confie nesse Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não está com seu ouvido tapado. Ele está vendo a sua lágrima, a sua dor, a sua dificuldade. E quando passarmos pelo deserto, quando passarmos pelas aflições, sairemos mais fortalecidos. Sabe para quê? Não para contar vantagem para as pessoas, mas para ajudar pessoas que estão passando por situações piores. E este é o ministério que Deus tem nos chamado, a mim e você, filho de Deus, que teve uma experiência com Jesus, ajudar pessoas. Sempre tem uma cadeira vazia do seu lado, para que alguém possa sentar, para que você possa ajudar. Seja no hospital, seja na escola, seja na sua vizinhança, seja na sua família. Hoje as pessoas quase não têm mais tempo para nada, né? Tem uma cadeira livre para que alguém, para você possa ajudar. Você já entregou sua vida e os seus desafios para Deus, para que Deus cuide de você? Ou ainda você insiste em não aprender com as lições do deserto e das tempestades da vida? Queridos, deixemos qualquer tipo de orgulho de lado e nos humilhemos agora diante de Deus, que te ama muito e Ele quer te ajudar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, deserto faz parte, ó Deus, da nossa jornada neste mundo. Ó Deus, nós não temos como fugir do deserto, Nós não temos como fugir da tempestade. Ó Deus, o próprio Senhor Jesus mesmo deixou tão claro isso. Mas, ó Deus, quando vem a tempestade, quando passamos pelo deserto, a nossa atitude diante do Senhor, mesmo sem entender, Senhor, mesmo muitas vezes sendo tão severa a tempestade, o deserto sendo muitas vezes tão longo, inóspito, mas o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor diz para nós: não temas, que eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E o deserto, ele tem esse propósito pedagógico de nos ensinar, de nos humilhar ou nos tornar humildes, de nos provar, de mostrar o que está no nosso coração. Se nós temos um coração disposto ou não a obedecer os princípios da Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos a passarmos pelas tempestades, pelos desertos, e sairmos mais fortalecidos. Porque, ó Deus, dia a dia, nós vamos encontrar com pessoas que estão no deserto, que estão passando por tempestades terríveis. Ó Deus, e pessoas que não conhecem um verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos, ó Deus, nos aproximar dessas pessoas e poder dizer: eu conheço um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra, o Criador dos céus e da terra, que pode te ajudar. Porque Ele te ama. Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo para dar a Sua vida por nós. E Ele quer te ajudar. Ó Deus, e que possamos ver pessoas, ó Deus, sendo libertadas, transformadas, como um dia nós fomos pela Tua graça e misericórdia. Nos ajude, Senhor, a aprendermos com as lições do deserto. E ajuda-nos como igreja de Jesus Cristo, como salvos em Cristo Jesus, nos encorajarmos mutuamente. Porque, Deus, muitas vezes dentro da igreja, pessoas estão passando por deserto e muitas vezes crentes fazem vistas grossas. Ó Deus, e muitas vezes essa pessoa precisa de um abraço. Essa pessoa precisa que alguém sente do lado para orar, para ouvir esta pessoa. Nos dê essa sensibilidade, Senhor. E tire de nós o orgulho, a arrogância, ó Deus, mas nos dê a humildade de poder ajudar, ó Deus, aqueles que passam por situações difíceis. Em nome de Jesus, amém.